o meu cliente ideal, vamos colocar assim, é aquele que já entendeu que ele precisa monitorar o paciente dele, independente de qual etapa do fluxo.
Saúde, colega! Eu sou o Dr. Lorenzo Tomé e neste podcast você vai aprender e se inspirar para transformar a saúde.
Este podcast tem o apoio do Hub Mandic, um espaço do Grupo Mandic que promove a inovação e o empreendedorismo em saúde, integrando alunos, profissionais da saúde e health techs, criando oportunidades para que eles se destaquem no mercado. Saiba mais em hubmandic.com.br.
Amigos do Saúde Digital, vamos trazer uma startup aqui, uma health tech que trabalha com tecnologia, inteligência artificial para reduzir os desperdícios no setor de saúde. Uma das causas de encarecimento, né? A inflação médica, ela é altíssima no mundo inteiro, ou seja, os custos em saúde crescem mais que a inflação habitual dos países. E aqui no Brasil não é diferente. Uma das causas dessa alta inflação é o desperdício. E existe empresas, empreendedores focados em sanar essa dor. E hoje a gente tem um aqui. Marcelo, obrigado por ter vindo. Marcelo é sócio fundador da CareFi, meu colega lá do Cubo. E você ataca essa dor aí do desperdício na saúde, né? Antes de você falar qual dor e detalhar, aprofundar nessa dor que você resolve com a CareFi, queria que você contasse um pouquinho do seu background, sua formação, e aí a gente entra na CareFi.
Pô, legal. Primeiro, eu queria agradecer. Obrigado pelo convite, Lorenzo. Prazer estar aqui ao lado de vários podcasts de peso aqui que eu assisti. Cara, só gente legal que você consegue trazer pra cá. É um prazer estar aqui podendo compartilhar um pouco também. Bom, meu background, eu sou formado em informática biomédica pela USP lá de Ribeirão. A gente até estava falando um pouquinho antes, né, sobre a USP. É legal falar o que é esse curso, até porque é um curso relativamente recente. Ele começou em Ribeirão. Hoje ele está em outras universidades também, mas é um curso onde a ideia inicial era unir o conhecimento de tecnologia com o conhecimento de saúde. Então, eles viam ali uma necessidade de fazer com que profissionais de tecnologia entendessem mais do mundo, universo ali da saúde, né, que tem sua complexidade, e aí criaram esse curso exatamente para isso. E é um curso muito legal, porque metade ali do dia a gente está aprendendo a programar, na outra metade do dia você está lá em aula de biocel, de anatomia, bioquímica, então, cara, é bem legal de fato.
E eu acho que vale a pena a gente falar mesmo desse curso. Vários empreendedores de health techs são oriundos desse curso, né? Felipe Lourenço, do iClinic, Eduardo Alvarez, da ProRades, ambos já tiveram aqui. Tem mais alguém que empreende com health tech?
Tem o Mário também da Kidop, que também veio da informática biomédica. Kidop. Várias empresas.
Várias empresas. E é uma referência no Brasil. Você que está escutando, quer indicar um curso para o seu filho, ou se você é estudante ainda da graduação, está buscando um curso profissional que mistura tecnologia e medicina, né, e saúde, com certeza ali é um belo de um exemplo de sucesso. Né?
Com certeza, recomendo bastante. Então, eu sou formado em informática biomédica lá pela USP. Logo depois da minha formação, optei por seguir ali num mestrado, tá? No decorrer da formação também eu participei de estágio, né? Fui estagiário, inclusive, do Eduardo na ProRades, né? Aprendi muito com ele. Só que eu segui em seguida para o mestrado, fiz mestrado em bioengenharia e o foco do meu mestrado foi aplicar tecnologia no ambiente hospitalar, inclusive lá do HC, onde eu consegui ali ter um gostinho de como que a gente poderia de fato fazer as coisas acontecerem, como que a gente de fato poderia montar um produto e colocar na mão de profissionais de saúde e entender qual seria o desfecho disso. Então, esse foi um pouquinho do meu background aí.
E aí, você contava que estava lá na Supera, que é uma incubadora também renomada, que fica na cidade de Ribeirão Preto, e um grupo de um grande plano de saúde passou por lá e viu a sua solução e falou, aproxima aqui da gente. Como que foi isso?
É legal contar como que a gente fez para chegar no Supera. Então, a princípio, hoje o José Carlos, que é meu sócio atual, o CTO da empresa, a gente é da mesma turma, inclusive, de informática biomédica, a gente se conheceu, começou a empreender logo durante a faculdade, mas pro finalzinho da faculdade a gente se conectou com a Érica, que também é do mesmo ano ali, só que ela é formada em nutrição, onde ali no finalzinho da faculdade a gente começou a pensar em fazer alguma coisa juntos. A gente sempre teve essa pegada de inovação, de querer criar, e ali a gente se uniu para montar, na época, uma solução para a clínica de nutrição. Com essa solução e uma outra solução que eu e o José Carlos montamos em conjunto, que era um aplicativo para auxiliar deficiente auditivo, a gente incubou no Supera Park. Para quem não sabe, uma incubadora de empresas, ela ajuda ali, os empreendedores que estão no começo de uma jornada a, de fato, entender, né, como que é o fluxo de construção de uma empresa, o que, que você tem que olhar, o que, que você tem que fazer, porque a gente acaba saindo ali da faculdade com um conhecimento, né? Mas quando a gente vai empreender, a gente precisa ter pelo menos uma base de muito mais coisa. Parte financeira, parte legal, RH e assim vai. A gente incubou no Supera Park, foi muito importante para aquele início da nossa jornada. Em determinado momento, ali acho que com já 2 anos de negócio do software de clínica de nutrição, a gente conseguiu conectar com um grande grupo de uma operadora de saúde lá da cidade. Então, além de ser uma incubadora que ajudava a gente, de fato, trazendo conhecimentos, ela também fazia diversas conexões de valor. Então, alguns gerentes dessa operadora foram até o Supera Park, pediram para conhecer algumas soluções que trabalhavam com saúde, a gente foi uma das escolhidas, e quando a gente apresentou, ele fez o convite para a gente entrar na instituição, dentro de uma área de inovação que ele estava construindo, e tentar aplicar aquele produto que a gente já tinha na época, que já estava rodando em algumas clínicas de nutrição, mas tentar aplicar agora no ambiente hospitalar. O que era o nosso produto na época? Era um software, né, focado para a parte de nutrição, olhando apenas para as clínicas, onde além de fazer toda a parte de gestão da clínica, a gente também tinha a parte de sugestão de dieta, de entender e fazer cálculos ali de macro e micronutrientes. Então a proposta dele é, será que a gente consegue pegar todo esse conhecimento, a solução que já está rodando em clínicas, e aplicar no ambiente hospitalar e tentar buscar algum benefício, algum desfecho positivo para aqueles pacientes? E aí, quando a gente teve esse convite, a gente teve, de fato, essa imersão, né? Entrou ali na área de inovação e conseguiu conhecer muito mais desse mundo de operadora de saúde, né? Que pra gente era totalmente desconhecido, né? Até então, nosso conhecimento era como pacientes, né? Então, a gente entrou e começaram a surgir diversas possibilidades. Foi daí que nasceu o início da ideia do Carify.
E aí, a solução, você estava ali convivendo, né, com auditoria, departamentos de um grande plano de saúde, você falou, onde que eu posso atuar com a tecnologia com o propósito de evitar desperdício? É isso?
Exatamente isso. A proposta na época era, como que a gente aplica o conhecimento da parte nutricional para entender se a gente está tendo as melhores indicações nutricionais, considerando os valores do que está sendo comprado e o desfecho. Como que a gente mede isso e entende se uma dieta mais cara vai entregar um desfecho positivo e ele economiza de outras formas, às vezes como a diária.
Isso o paciente internado, a dieta
isso.
Hospitalar, aquela dieta enteral, todas isso. As dietas ali do ambiente hospitalar.
Exatamente isso. E aí quando a gente começou a aprofundar nessa ideia inicial, que era pegar aquela solução nutricional e colocar no ambiente hospitalar com esse desfecho, a gente começou a entender que tinha outras coisas que envolviam aquela ineficiência, né, que se encontra na saúde. Hoje é publicamente acessível isso, tá? A gente começou a procurar informações em mercado do que acontecia de fato. A gente identificou que no Brasil são cerca de 20% que a gente tem ineficiência no setor, por conta de vários fatores. E a gente entendeu que a dieta não era o único ponto que gerava essa ineficiência. A gente falou, gente, dá pra gente olhar para muito mais coisa aqui em torno do paciente, tá? E tentar buscar alguma coisa que gere um benefício, um resultado, não focando só em dieta. A gente viu que a dieta era só um pedaço ali do problema, vamos colocar. Obviamente teve muita análise, pesquisa de mercado. A gente conheceu, nessa época, as equipes de auditoria, né, que eram profissionais de saúde que já tinham esse papel de monitorar as internações e entender se o que estava acontecendo era mais adequado, trabalhar em conjunto com a equipe da assistência para buscar um desfecho melhor para aquele paciente, né, e tentar reduzir a ineficiência. E foi aí que a gente viu que muito mais coisa acontecia. Além disso, a gente viu que as equipes de auditoria trabalhavam de forma muito manual ainda. Então, utilizando papel, e-mail, Excel, WhatsApp, telefone, de forma que o dado ficava descentralizado. Não necessariamente existia um padrão em cada uma das etapas que eram necessárias no fluxo da auditoria. E aí deu o estalo de uma oportunidade. A gente entendeu que ali a gente poderia aplicar, construir e aplicar uma tecnologia para, conhecendo muito bem quais eram esses gaps e aonde o dado se perdia ou demorava para chegar, como que a gente aplicaria uma tecnologia para buscar eficiência em cada uma dessas etapas. E aí é aquilo, né? Um time já com um norte muito bem definido, se a gente escala a eficiência, a gente escala os resultados que eles estão buscando. E essa foi a nossa tese inicial.
Perfeito. Baseado ali na tese da nutrição, vocês falaram que a nutrição é uma caixinha aqui, mas existem outras, várias outras que eu posso atacar. E aí, dando um passo grande agora, qual é a solução hoje da Carefy, se você puder dar um exemplo de como ela atua?
A gente começou lá então com a auditoria concorrente e hoje a Carefy já entrega uma plataforma que olha para toda a jornada de monitoramento do paciente internado, fazendo as etapas da auditoria. Então a gente começa lá no início do fluxo, entregando uma inteligência artificial para auxiliar na análise das solicitações. Então, tudo que cai em regulação passa pela nossa IA, a gente apresenta um desfecho já com o motor de regras e IA, tá? A gente avança para o fluxo da auditoria concorrente com a nossa aplicação agora, onde todos os pacientes internados aparecem no aplicativo móvel para a equipe que faz o monitoramento em loco. Então, eles levam o nosso aplicativo, lá ele consegue fazer o preenchimento de uma evolução cefalocaudal que é predefinida pelo time de saúde da operadora. Essa evolução, ao passo que ela é preenchida, o sistema já joga as informações em vários motores de regras para apontar possíveis pontos de inconformidade para a equipe e acelerar a tomada de ação. Tudo isso a gente trabalha com nuvem, então Salvei Evolução está disponível para toda a equipe de monitoramento da instituição, né? Que tem os profissionais em loco, mas também tem profissionais de saúde internos. Durante o fluxo da auditoria concorrente, as equipes também podem atuar fazendo as prorrogações de tudo que não foi solicitado nas guias iniciais. Eu também entrei no fluxo de prorrogação, onde a equipe faz o preenchimento do que está sendo solicitado. Ele, como profissional que já tem uma base para tomar uma ação técnica, uma análise técnica, ele já apresenta o que vai ser autorizado e a gente já começa ali a calcular também qual está sendo o ROI desse acompanhamento dessas prorrogações em loco para a instituição. Paciente monitorado no hospital, se ele teve uma deshospitalização para acompanhamento em casa, o aplicativo agora que estava na mão da equipe que vai no hospital passa a ser utilizado pela equipe que está indo na casa do paciente. Ele também evolui o paciente, vê histórico de informação, tem um chat para discutir o caso com o restante da equipe de saúde, tem agenda, então todas as funcionalidades necessárias para cada uma das etapas. Fechou, o serviço prestador manda a conta, essa conta entra no Carefy e é auditada via sistema pela equipe de auditoria de contas agora da operadora. Então eu fui entendendo de fato qual que era essa jornada, né, de tudo que envolvia a internação do paciente. A gente foi entrando com os times para entender quais eram os gaps, como a gente podia propor mais eficiência. E a gente vai usando no decorrer da jornada a informação com motor de regras, IA e muitas outras coisas para apontar sinalizações de possíveis inconformidades. Então o que a gente fez foi auxiliar na coleta, na análise do dado e na tomada de decisão, acelerando inclusive a ação para gerar um desfecho positivo para o paciente.
Perfeito. Mas quando você está lá na fase de coleta, né, o dado ele tem que ser originado, ele tem que nascer e ele tem que ser imputado por alguém.
Isso.
Quem imputa esses dados e onde ele imputa?
O input do dado, ele continua sendo feito pelo profissional de saúde da operadora. Então, no fluxo da auditoria concorrente, quando o paciente é internado, a operadora manda um médico ou um enfermeiro lá no hospital para auditar e acompanhar aquela internação. O que eu fiz foi tirar a folha de papel, o caderninho, o WhatsApp da mão desse profissional e falar, ó, a partir de hoje você usa aplicativo Carefy. Porque ali ele tem um roteiro do dado que ele tem que coletar, tá? Dentro dessa evolução.
São campos estruturados.
Exatamente. Campos estruturados e também tem a opção de campo não estruturado. Ele já tem acesso a informações do paciente, que antes ele não tinha, tá?
Perfeito.
Então ali ele já tem a lista do paciente, ele consegue ver informação anterior. Sem contar que um ponto que a gente mapeou lá no começo, quando a gente fala de tecnologia, a gente tem que entender todo mundo que está participando de alguma forma do processo e quais são as dores desse usuário, desse profissional, né? Os profissionais falavam bastante que antes, no fluxo manual, ele em loco coletava o dado, chegava à noite em casa, planilhava o dado. Então, depois de todo o trabalho que ele já fez, né, todos os pacientes que ele monitorou ainda tinha que passar isso para o Excel para mandar via e-mail para a instituição. Hoje é tudo tempo real, então ele não vai ter esse retrabalho que ele tinha antes, né? Eu também ajudei a ele ganhar o tempo dele. Então, ao passo que ele preenche no aplicativo, já com um padrão, um dado estruturado, salvou, tudo está disponível para a instituição.
Entendi. Então, é o mesmo profissional que faz auditoria, ele já fazia em algum outro campo, em algum outro lugar, e agora ele faz um aplicativo Carefy.
Isso.
Ajuda essa auditoria. Quando você fala concorrente, é que tem a humana e a da Carefy, é isso? Por isso que é concorrente, ela concorre com o quê? É isso que eu queria entender.
Esse é só um termo que é utilizado em mercado mesmo. Tem gente que fala que é auditoria de saúde, auditoria médica, em vários casos, sim, mesmo sendo médicos e enfermeiros que fazem auditoria, mas é só o,
o
nome
já
utilizado para esse fluxo da auditoria.
Para o fluxo da auditoria.
Isso.
É uma dor do seu negócio fazer com que aquele cara que está lá na ponta, seja o médico, o profissional de saúde, migrar desse papel do WhatsApp para a sua solução? Isso é uma dor ou nem tanto?
Olha, lá no começo, Lourenço, em 2017, 2018, até era um pouquinho, assim, vamos colocar. Ultimamente não está sendo. Eu acho que, principalmente porque para os profissionais de saúde, está claro que é melhor para eles, vai ficar mais fácil para eles. E do nosso lado, sempre teve essa preocupação também de como que eu faço para, de fato, deixar mais fácil para ele. Então, a gente sempre trabalhou com UX, tanto que é algo que todo mundo fala para a gente, que o aplicativo ele é muito fácil de usar, ele é totalmente intuitivo. Porque a gente está falando de um fluxo complexo, né? Quando a gente fala de auditoria de internação, o fluxo em si, ele não, ele é um fluxo complexo, tem vários pontos ali que a gente precisa passar. Só que a gente sempre se preocupou em como que eu faço a transição ser fácil. Então, a gente trouxe em aplicação o que a gente via que era utilizado em aplicativos comuns de mercado. O profissional que está na ponta, que aplicativo que ele usa? Pô, ele usa um Uber, ele usa um Nubank, ele usa um iFood para pedir uma comida, ele usa uma agenda do Google. Então, a gente foi entendendo nessas aplicações o que apresentava de fato facilidade ou essa experiência do usuário que a gente buscava. A gente foi incorporando isso no nosso aplicativo. Foi uma forma da gente trazer a experiência para a nossa aplicação e tentar deixá-la um pouco mais fluida. E o segundo trabalho sempre é, obviamente, quando a gente vai apresentar para a equipe, a gente não se apresenta como uma solução que vai substituir ele, né? Até porque não é o foco substituir o profissional. O profissional, ele quando ele vai em loco auditar, ele não está indo só para coletar dado. Ele vai lá, obviamente, para fazer a visita, coleta parte dos dados, mas ele é o principal tomador de decisão e ação em loco enquanto ele está na visita, né? Isso a solução não vai substituir ele. Então é a gente, de fato, apresentar para ele que a solução está ajudando ele no trabalho dele, de forma alguma tentando substituir.
E é claro, porque com certeza se você traz usabilidade ali, se é uma interface amigável, é muito melhor do que essas outras estruturas que ele já está acostumado. Vocês já têm o ROI, o retorno sobre investimento dessa operadora que te contrata, quando ela coloca essa camada de tecnologia da Carefy?
Sim, a gente calcula o ROI por cliente. Geralmente os dados não são publicizados, mas hoje eu tenho 3 cases de mercado que são públicos, tá? Que todo mundo que quiser acessar pode entrar no nosso site, tem os links lá para acompanhar. Que são cases de uma operadora lá de Vitória do Espírito Santo, que chama Samp. A gente gerou resultados muito legais lá em diversas áreas. Área de auditoria concorrente, área de home care. Na concorrente lá foi bem legal que a gente aumentou em 137% a eficiência do time. Então eles mais do que conseguiram dobrar o monitoramento depois que a gente entrou com a aplicação, reduziram bastante tempo médio de internação lá. Então é aquilo, né? Um time eficiente ele gera muito mais resultado, entre outros resultados. A gente tem um case muito legal com a Porto Seguro também, que é nossa cliente. E a gente tem esse primeiro case com o Grupo São Francisco, né, que foi de 2017, que foi gerado lá com pouco tempo de operação. Todos esses são públicos e quem quiser acessar no nosso site consegue entrar nos links, tá? De forma geral, a gente vai monitorando o ROI de todos os clientes. O ROI ele é medido de forma diferente em cada um deles, até por conta do fluxo que aquele cliente se propõe a atuar, dos módulos que ele está utilizando, né? Então, se a gente está falando de uma auditoria concorrente, é de uma forma que a gente calcula. Se a gente está falando de prorrogação apenas, é de outra forma. Auditoria de contas é outra forma. Mas a gente tem ROIs que chegam a 100 vezes, para você ter uma ideia. Então, se a gente pega uma operação que, de fato, tem muita coisa que dá para ser melhorado, em um espaço curto de tempo, a gente consegue escalar isso daí e gerar um ROI bem relevante.
E o momento atual da Carefy, assim, vocês levantar investimento, como que está a penetração nos clientes, nos planos de saúde? Conta um pouquinho o que pode ser compartilhado aí.
Legal. A gente virou um ano já fechando o monitoramento de 1,1 milhão de internações até hoje. É um número bem legal para a gente. Na virada do ano, a gente bateu 3,5 milhões de beneficiários nas carteiras monitoradas, que vai representar aí quase 8% de mercado. Já. A gente passou por um investimento em 2021, então é legal falar que a gente foi bootstrap bastante tempo ali, então de 17 até 21, vamos colocar assim. Em 2019 teve o Fabrício, né, que foi nosso primeiro investidor anjo, que ele entrou com a gente ali nessa jornada. A gente não chegou a abrir rodada, mas o Fabrício sempre foi um cara que fez sentido estar próximo, ele se mostrou interessado em entrar e fez um investimento em 19. Mas a gente sempre tentou segurar o máximo, de fato, abrir uma rodada para, eu acho que, tanto, obviamente, a gente ter mais de negociação quando a gente fosse abrir e fazer alguma coisa que fizesse mais sentido, quanto quem roda no Bootstrap sabe quanto que a gente aprende, de fato, né? Que é diferente. E aí, em 21, a gente fez uma rodada, onde entraram a Bossa Nova e o Grupo Elife. Atualmente, a gente tá em final de Runway, né? E aí, estamos planejando aí o que a gente vai fazer pros próximos semestres.
O momento de roadmap aí, de que vocês estão planejando, a solução hoje, ela é mais intra-hospitalar. Ela olha para a operadora dentro do ambiente hospitalar.
Hoje a gente olha para toda a jornada de internação do paciente.
De internação.
Isso, exato. Hoje não é só... A gente começou no hospitalar, que é essa auditoria médica, auditoria concorrente, mas hoje a gente olha para toda a jornada. Então, quando a gente fala de regulação, acaba sendo muito mais dentro da operadora. O próprio contas, tá? Acaba sendo bastante dentro da operadora. O home care, chega na casa do paciente, só que de fato eu tô olhando pra jornada de internação como um todo. Um negócio legal que aconteceu no decorrer da nossa jornada como empresa foi que empresas terceiras que prestavam serviço para as operadoras começaram a usar indiretamente a solução via os meus clientes, né? E começaram a se interessar a levar a solução para os outros clientes delas. Então, hoje eu não tenho só clientes operadora de saúde, eu tenho empresa home care, que é cliente, eu tenho empresa de auditoria terceira, que é cliente nosso também, tá?
Entendi.
Alguns hospitais têm procurado a gente para conhecer a solução.
Muitos potenciais clientes da Carefy estão nos escutando. Como que você determina ou classifica o perfil de cliente ideal, né? Porque quando a gente fala de plano de saúde, temos muitas variabilidades. Como que você classifica o perfil do seu cliente ideal? Que tamanho de plano de saúde? É aonde que você pode ajudar primeiro para mostrar valor? Aonde que é aquilo que você consegue entregar valor já no primeiro momento e depois expandir dentro desse cliente?
O meu cliente ideal, vamos colocar assim, é aquele que já entendeu que ele precisa monitorar o paciente dele, independente de qual etapa do fluxo. A gente, no comecinho, imaginava que a gente teria que setar por tamanho. E aí, cada vez mais, operadoras menores começaram a procurar a gente e falar, eu preciso disso. A gente falou, não faz sentido a gente definir tamanho. Se a operadora tiver 2, 3, 5 pacientes internados e ela quiser monitorar ele para entregar uma eficiência, buscar um desfecho melhor para ele, é o nosso cliente ideal. Se você quiser monitorar um paciente, a solução funciona para você. Então, vai muito do quanto a operadora está pronta para escolher em qual etapa que ela quer começar fazendo a auditoria. Considerando que a ineficiência ela é do mercado, é do setor, não é o volume que vai taxar ali o quanto de resultado que você vai gerar. Se você tem internação, faz sentido acompanhar e você vai encontrar um desfecho melhor para ele. Então, hoje eu falo até para o nosso time comercial que a gente pode atender qualquer tamanho de operadora. A gente só precisa entender muito bem, de fato, aonde que está a dor dela e qual que é o melhor módulo de todo esse pool de soluções que a gente tem que faz sentido a gente aplicar para atingir naquela dor. Então, não tem resposta pronta para a gente falar assim, vamos começar com esse módulo. A gente sempre entende com o cliente aonde dói mais. E é ali que a gente vai começar com ele. Mas qualquer operadora a gente consegue ajudar hoje.
Futuro da empresa, onde vocês querem estar, onde vocês querem chegar, como que vocês querem expandir fronteiras, conta um pouquinho aí do roadmap aí da solução.
Legal, a nossa visão é ser visto como uma solução que vai gerar, ajudar as organizações de saúde a serem cada vez mais eficientes, obviamente buscando um desfecho positivo para os pacientes, né? A gente sempre teve esse propósito muito claro para os sócios, que a gente buscava alguma coisa que fosse gerar impacto para o paciente. E quando a gente mede tempo de internação, né, é uma das formas que mostra para a gente que está, de fato, se concretizando, né? Óbvio que a gente tem diversos resultados, e o financeiro é um deles, e faz sentido para o mercado, mas o desfecho positivo do paciente mostra que o nosso propósito está alinhado. Considerando isso, o nosso foco sempre vai ser crescer dentro do que a gente já está atendendo muito bem. Hoje a gente atende operadoras, por que não entrar em hospitais e ajudar ele a ser mais eficiente para buscar um desfecho positivo para o paciente?
Perfeito.
A gente está falando de um mercado que está olhando para novos modelos de remuneração e isso pode ajudar nesse avanço, nessa transição de novos modelos de remuneração, porque a gente está falando de hospitais mais eficientes que vão reduzir o custo e aumentar a lucratividade, né? Então, quando a gente fala de Carefy, a gente está falando de uma solução que ajuda dentro de um processo de monitoramento de internação a escalar a eficiência. E escalando a eficiência, a gente consegue diversos resultados. Então, a gente olha hoje para tudo que envolve a saúde do paciente olhando para a internação, dentro do hospital ou fora, e não só no Brasil. A gente teve a oportunidade em 2019, se não me engano, de participar do Startup Chile, Startout Chile, né, um programa do Sebrae, para conhecer como que era o cenário, né, olhando dessa parte de internação lá no Chile. E a gente viu que lá no Chile, não diferente de outros países aqui da América do Sul, estava num momento, vamos colocar assim, um pouco atrás do que a gente está. Então, se hoje a gente já está olhando para a jornada completa, ele estava olhando para um pedaço da jornada que era o Brasil uns anos atrás, assim. Então, para a gente faz sentido, por que não, começar a expandir também fronteiras. Hoje, a gente já tem negociação aberta com instituições na Colômbia, na Argentina e em Angola. Nada fechado ainda, mas estamos negociando.
É o que eu sempre falo aqui no nosso podcast, você que me acompanha já deve ter escutado isso algumas vezes, que a tecnologia, ela nada mais faz do que retirar atritos e melhorar processos. Então, a boa tecnologia retira atritos, melhora processos. Isso é simples e deve ser, só que isso muda completamente um setor, um segmento da economia. A saúde tem muito atrito e processos muito fracos que precisam de otimização. Quando a gente pega uma empresa como a Carefy, que ela traz essa camada de tecnologia, de inteligência artificial, para retirar atritos e melhorar processos. Esses ganhos, eles são ganhos incrementais, mas que no longo prazo isso traz uma melhora muito grande, como juros compostos, né? Você ganha ali um pouquinho incremental todo mês, mas no final isso é um crescimento exponencial e a gente precisa desse tipo de tecnologia. Os gestores, aqueles que estão na liderança da saúde, precisam olhar, comprar esse risco, precisam olhar para esses ganhos incrementais. Se o seu auditor está usando o WhatsApp, ele está usando um papel, você precisa repensar a jornada do seu auditor. Você está perdendo dados que estão escorrendo todos os dias e que é necessário mudar. Se você não mudar agora, vai ser o seu sucessor que vai mudar. Ou seu concorrente vai mudar primeiro e você vai perder competitividade. Então, eu estou trazendo esse discurso porque a inovação ela é assim. Eu também, Marcelo, trabalho com corporates, empresas multinacionais, e eu sei o desafio que é que você trazer uma inovação. Quando você traz uma inovação, o seu cliente entende, faz sentido, só que ele, às vezes, ele prefere fazer mais do mesmo. Muitas das vezes, porque ele quer reduzir os seus riscos. Porque inovação tem risco. Porque se eu, com a SD Conecta, estivesse vendendo uma solução de mercado, se você estivesse vendendo uma solução de mercado, provavelmente a gente não estaria aqui falando disso. A gente estaria vendendo essa solução de mercado. Como uma padaria vende pão, e nada contra as padarias, mas eu amo pão, aliás, mas nada contra. E a gente precisa das padarias vendendo pão. Só que tem as pessoas que vendem aquilo que vai fazer diferença, que vai trazer ganhos incrementais e que vai trazer um desfecho exponencial. E a gente vê claramente na trajetória da Carefy um exemplo disso. E aí, a minha chamada, que igual eu falei, muitos executivos estão ouvindo, é que você precisa assumir esse risco. Começa com uma POC, né? Uma prova de conceito. Começa com um projeto piloto. Mas creia que se você não fizer isso, ou seu concorrente vai fazer primeiro, ou o seu sucessor vai fazer e você vai perder a oportunidade de deixar esse legado dentro da instituição que você está. Você tem essa mesma visão aí, Marcelo? É mais ou menos, você sente isso também na pele? Como é que é?
Eu sinto e, bom, é algo que acho que todos os empreendedores sentem, né? Mas eu entendo, por outro lado, nessa questão, a gente tem bastante contato com diversos gestores aí de operadoras e é comum eles falarem o tanto que eles são bombardeados, né, por diversas soluções. Eu entendo que é um risco que está sendo tomado, eu entendo que tem muita coisa envolvida, mas é o que você falou, né? De fato, no final, precisa se medir esse risco, entender o quanto você quer ou não ser mais rápido que seu concorrente, né? Vai depender muito da estratégia também da instituição. Inovar é sempre o risco, mas quando a gente fala de inovação, a gente também está buscando um resultado em escala, né? Então, não vai ser aquele resultado que vai vir pequeno. Então, se der certo, vai dar muito certo. E eu acho que um ponto importante também, né, é que as empresas que a gente está falando de mercado hoje, todas elas, de alguma forma, já são validadas, né? Então, qual de fato é o tamanho do risco que se corre quando a gente fala de uma instituição, vou usar o nosso exemplo aqui, né? que já tem mais de 3 milhões de beneficiários na carteira, que já tem clientes, né, como o Porto Seguro, diversas Unimeds aí, grandes de mercado. Então isso, obviamente, precisa ser levado em consideração, mesmo que, pensando em inovação, geralmente se associa a risco, né? Tem um negócio que um dos nossos investidores fala, eu vou falar aqui, tomara que ele não ouça, hein? Tô brincando, Fabrício. Ele fala assim que a gente não tem mais se apresentar como startup, porque é comum a gestão vincular o nome startup a risco elevado, são pessoas jovens, não vão conseguir entregar, ou, né?
Sim.
Que não é o caso necessariamente, eu até entendo a construção de nome de startup há muitos anos atrás, mas aí ele fala, tem que se apresentar como empresa. Nada mais é do que a forma como você leva a informação ali, né, para o mercado, para mostrar que, ó, o risco não é todo esse que você está imaginando que vai ser. Já é uma empresa consolidada, com diversas pessoas aqui por trás para entregar, tem esses clientes já que estão gerando resultado. Mas acho que é algo que ainda vai ser discutido por muito tempo.
Opa,
vê isso nos grupos lá, né, de empreendedores.
Exato, e o desafio do empreendedor é esse, né? E é isso que faz a gente cada vez mais trazer eficiência para sanar um problema que ainda não tem solução, ou a solução que existe no mercado não é a melhor ou não está adequada. E esse é o caminho. A parte do empreendedor a gente sabe e tá tudo bem, é isso que a gente gosta, mas a parte do executivo, ela precisa ser falada que é uma questão de tempo. Ou você toma esse risco, e é claro que você deve mitigar esses riscos, fazer provas de conceito, MVP, pedir para que o seu fornecedor reduza o risco, isso é óbvio que tem que ser feito isso, mas tem que se falar que se você não fizer, ou o seu concorrente vai fazer, ou o seu sucessor fará. Então, isso é claro como essa água que está aqui nesse copo. Ô, Marcelo, obrigado. Continuamos juntos aí. Somos colegas lá do Cubo, né? Temos altas trocas boas e aqui foi mais um momento desse. Obrigado por você ter vindo aqui. Estamos gravando ao vivo aqui em São Paulo. Você pode nos assistir no YouTube, no Spotify, em todas as plataformas de podcast. Aproveite para dar o seu like, avaliar o nosso episódio. Quando você faz isso, a gente ganha relevância e mais pessoas escutam. E agradecer o Marcelo, desejar sucesso para a Carefy, para os seus sócios. Quer falar o nome deles, os co-founders?
Claro, claro. A empresa, os fundadores da empresa somos eu, né? A Erika Monteiro, que está à frente do time de marketing e operações. E o José Carlos, que cuida do time de tecnologia como CTO hoje.
Perfeito. Um abraço para o time da Carefy. Obrigado pela sua presença aqui e sucesso.
Eu que agradeço. Foi um prazer.
Valeu, pessoal. Até a semana que vem. Valeu. E aí, já conhece a Cardiogram? Uma comunidade de médicos que discutem casos de cardiologia. Você que é médico e tem um caso para discutir, tem uma dúvida, alguma opinião que você quer de alguém, de um colega, você posta lá e, em média, dentro de 60 minutos, você já vai ter uma resposta de um médico experiente sobre o seu caso. Você também pode falar com os embaixadores, que são médicos líderes de opinião e que estão lá disponíveis para trocar ideia com você pelo chat ou pelo feed da plataforma. Não deixe de visitar sdconecta.com, conheça a comunidade Cardiogram e participe de uma rede de discussão de casos para médicos. Valeu!
Uma produção SD Conecta.